Sejam bem-vindos à segunda ronda de futebol da UEFA. O Fever Pitch entra em modo europeu para acompanhar tudo o que aconteceu esta semana, primeiro na Liga dos Campeões e depois numa segunda parte indo à Liga Europa e à Conference League. Perderam todos é o título deste episódio e é uma narrativa que foi estragada, isto com ironia, como é evidente, pelo Sporting Braga e, portanto, perderam todos. Acaba por se adaptar apenas e só aos três grandes de Portugal. Tivemos duas cimeiras, Portugal-Itália, com o Benfica em Milão a jogar com o Inter, o Sporting a receber o sexto classificado italiano, a Atalanta, e bem se pode dizer, pela cor dos equipamentos, que deu toda a ideia que o Inter esteve na primeira parte em Alvalade e na segunda parte em Milão. Tal foi a diferença de andamento para as equipas portuguesas. Só que em Alvalade era a Atalanta e em Milão, na primeira parte, era o Inter, mas nem parecia o finalista vencido da Liga dos Campeões. Já vamos olhar com mais detalhe para os jogos dos portugueses. Também, já sabe, o Porto não foi além de uma derrota por 1-0 e, portanto, a ficar uma boa exibição e uma resistência ao Barcelona. E o Braga a salvar a honra do convento com uma vitória épica nos minutos finais em Berlim. Como sempre, as melhores histórias da Europa vêm do lado B, vêm das provas menos mediáticas e chama a atenção então, para não perderem na segunda parte do episódio 2, a maravilhosa história da equipa do Ki Klaksvík, já falámos aqui, que conseguiu o seu primeiro ponto em casa, no jogo com o Lille. O Balkany do Kosovo também a conseguir a primeira vitória de sempre para uma equipa do Kosovo na fase de grupos. Isto num dia em que, no Norte da Europa, Islândia e Ilhas Faroé receberam os primeiros jogos de fase grupos de provas da UEFA. Mas já lá vamos detalhar isto, grupo a grupo, como é costume. Aqui na introdução fica só esse sinal de alarme para quem achava que as coisas para o ranking da UEFA agora, com Portugal reduzido a 4 representantes, que as coisas iam ser melhores. Pois bem, Portugal em 4 jogos só conseguiu mesmo pontuar através do Braga na Liga dos Campeões. E mais uma vez vê os seus concorrentes diretos acima e abaixo a fazerem mais pontos, como vamos ver quando fizemos a viagem por todos os grupos das três provas da UEFA. Portanto, são sinais preocupantes, mas de qualquer maneira o Benfica e Porto na Liga dos Campeões já sabiam que não ia ter vida fácil, muito menos nas partidas com o Inter e Barcelona. E no caso do Benfica fica a imagem da primeira parte, no caso do Porto fica a imagem de um jogo em que o Porto fez de tudo para não perder. O que é que nos trouxe esta segunda ronda de Liga dos Campeões? Com os jogos a começar na terça-feira, como sempre, mas nós vamos aqui seguir os jogos pelos grupos. Se realmente para a Liga dos Campeões é relativamente fácil chegar ao acesso dos resumos de todos os jogos para perceber o que aconteceu, depois cruzando com dados das redes sociais, com crónicas de jornais e de observadores e analistas que andam, por exemplo, no Twitter, mas é um trabalho relativamente fácil, até no próprio dia das jornadas, chegamos com facilidade então a esses resumos. Devo dizer que para colocar em dia todos os golos, já não digo resumos dos jogos, mas pelo menos todos os golos, os lances mais importantes de cada partida, na Liga Europa e na Conference League continua a ser muito complicado em Portugal, sendo que temos pelo menos dois canais com o exclusivo de todos dos jogos da Conference e da Liga Europa. E partilho com vocês, para chegar ao episódio, fui andar na box, eu tenho a box da NOS, fiei-me na programação que lá está e partilho com vocês, por exemplo, a SIC, na SIC Notícias, tira para cerca das 5 da manhã um programa em que diz resumos dos jogos da Liga Europa e da Liga Conferência, e sim senhor, começa com o Sporting e vai por ali fora, depois passa para a Roma, pronto, que tem lá o Mourinho, e depois vai recuperando todos os jogos de todos os grupos, até ao grupo H, e, para espanto de toda a gente, depois despedem-se, adeus, até à próxima, e aparece cá embaixo, se carregarem na informação de grelha de programação, aparece então. Resumos de Liga Europa, Liga Conferência. É mentira, é só da Liga Europa. Liga Conferência é completamente ignorada pela SIC, pelo menos neste bloco em que eles dizem que fazem o resumo de todas as partidas, o que me leva para a Sport TV Mais. E na Sport TV Mais realmente tinham lá por volta das 6 da manhã um bloco dedicado aos jogos da segunda jornada da Conference League, bloco que é despachadíssimo, aquilo acaba em 18 minutos. Com o Pedro Nascimento em grande forma, só trocou ali o nome à equipa, acho que do Kosovo, disse que era da Ucrânia, mas em grande forma, a despachar resumos de jogos que alguns tinham 30 segundos, porque ficaram 0-0, como não havia golos, era só uma imagem para ilustrar e siga, mas é melhor do que nada e fica então aqui a partilha se algum dos ouvintes quiser ir ver, aliás, os resumos dos jogos. Na Liga dos Campeões é relativamente fácil. Liga Europa tem então a SIC por volta das 4 da manhã, 4, 5 da manhã, e na Sport TV tem por volta das 6 da manhã, isto de quinta para sexta-feira, porque estamos a gravar no dia 6 de outubro, sexta-feira de manhã, um dia em que já vão regressar os campeonatos nacionais, ou já temos jogos de clubes com fartura, porque a partir de segunda-feira entram novamente as datas FIFA e temos novamente paragem para as seleções. Portanto, vamos ver em que ponto é que ficamos na segunda rodada da Liga dos Campeões, com uma jornada negra, como disse, para as equipas portuguesas. Liga dos Campeões, Grupo A, ainda aqui sem equipas portuguesas, sem grandes surpresas, o Bayern comanda com dois jogos, duas vitórias, assume a liderança e assume o favoritismo. Grande desilusão, campanha pesada do Manchester United, dois jogos, duas vitórias. Ora bem, nesta segunda jornada, no, na terça-feira, o Manchester United recebeu o Galatasaray e perde por 3-2, com Icardi a ser o herói da partida, a marcar já no fim, fazendo no Old Trafford o 3-2 perto do fim, com muitos turcos na bancada. Aliás, demasiados turcos na bancada para o gosto dos adeptos e dos responsáveis de Manchester United, que abriram um inquérito para perceber como é que tantos turcos conseguiram comprar lugares para fora da zona de adeptos do visitantes, porque via-se nos golos do Galatasaray muita gente aleatoriamente a meio do estádio a gritar gol. O Højlund fez os dois golos do Manchester United, são boas notícias para o Ten Hag, o seu ponta-de-lança está a render. Mas foram surpreendidos então com o gol do Zaha, que já jogou no Manchester United. Pois o Arthur Coglu, aos 71 minutos, empatou e o pior veio mesmo para vir com este gol do Icardi, aos 81 minutos, que coloca claramente aqui a grande surpresa da partida, num jogo que fica marcado também pela expulsão do Casemiro, com dois cartões amarelos. Fica aqui também uma nota, se procurarem nas redes sociais, há um vídeo muito engraçado, perdão, no, na Turquia, num condomínio, nos prédios, com um jovem adepto turco a imitar o speaker do estádio do Galatasaray, a dizer com o número tal, marcou Mauro e o resto dos vizinhos, Icardi. Vejam isso, se conseguirem apanhar, que é muito engraçado. Os prédios todos a gritarem pelo Icardi, numa loucura. Já sabe que os turcos adoram futebol. Grande resultado então para o Galatasaray e para a Turquia neste grupo A. E parece-me que é mesmo uma das grandes surpresas desta ronda. Na Dinamarca, grande ambiente, grandes coreografias, grande presença sempre de adeptos do Bayern e um jogo também emocionante, que o Bayern experimentou se calhar mais dificuldades que aquelas que imaginava. Esteve a perder por 1-0, um gol do Lehrager, E depois, só a partir dos 67 minutos é que o Bayern deu a volta. O Musiala faz aos 67 1-1 e o Tel aos 83 minutos dá a vitória ao Bayern, mas foi tudo menos fácil essa deslocação do Bayern à Dinamarca, onde joga o Diogo Gonçalves, e portanto, no fim do dia, Bayern na frente, Galatasaray chega-se à frente e vai baralhar aqui as contas do apuramento. Vamos para o grupo B, mais uma grande surpresa. Ainda bem que na Liga dos Campeões estão a aparecer estas surpresas, para isto não ser monótono. O Lens, que até está a fazer um campeonato, um início de campeonato muito pouco entusiasmante, no regresso à Liga dos Campeões, estariam um equipamento comemorativo muito parecido com aquele que tinha usado há uns anos, há umas décadas, quando esteve pela última vez na prova maior da UEFA. E, claramente, entusiasmaram-se os adeptos do clube francês e conseguiram levar de vencido o Arsenal. Não é coisa pouca levar de vencido o Arsenal. Numa curiosidade é que, em Lens, os habitantes da cidade de Lens são 36.500. No estádio estavam 38.000. Isto para muita gente que justifica a falta de adeptos nos estádios por causa das populações e de cidades com menos gente. Tem aqui este caso para estudar em França. O Lens ganhou bem, ganhou no jogo que se disputou também no dia 3 por 2-1 ao Arsenal. Um grande ambiente em Lens, quem vê os jogos do Lens na Liga Francesa não fica surpreendido com aquela central cheia de bandeiras, com os adeptos com um apoio incrível. E não foi fácil, porque começaram a perder com o golo do Gabriel Jesus aos 14 minutos e depois tiveram que ir atrás do resultado. O Tomansson aos 25 faz o 2-1 e o AI pegou fogo completamente ao estádio do Lens, conseguindo conquistar 3 pontos inesperadamente para os franceses e também para os ingleses, e baralharam também aqui as contas, porque o Lens vem de um empate, soma 4 pontos, vai para a liderança do grupo. No outro jogo entre Sevilha e PSV, o Sevilha a mostrar toda a sua resistência europeia, 2-2, e o Sevilha ia mesmo ganhando a partida na Holanda. Foi preciso esperar pelo minuto 86 para o Luke de Jong de penalti responder ao gol do Gudelli, que dava vantagem ao Sevilha. O Enesri, bem nos lembramos do último Mundial, fez o 2-1 para o Sevilha a 3 minutos do fim, mas o PSV teve forças para ir buscar aos 95 minutos um ponto, gol do Tezé, e conseguir manter-se então na corrida pelo apuramento para os oitavos de final. Sendo que neste grupo B, neste momento com 2 jogos, as contas estão mesmo muito baralhadas. Não era suposto termos ali o lance na frente, mas é o que acontece. Portanto, tudo em aberto aqui neste grupo B. Chegamos ao grupo C e à primeira equipa portuguesa envolvida então nesta semana europeia, e é que se portou melhor e é que salvou completamente a honra de Portugal nas provas da UEFA. Temos o Braga, que foi jogar Berlim, e desta vez no Estádio Olímpico de Berlim, completamente decorado para o efeito, todo bem vermelho, com o estádio muito bem composto, com aqueles adeptos fantásticos que o União de Berlim tem. E por momentos, ali pela meia hora de jogo, pensava-se que o Braga iria mesmo cair com a força do clube alemão, a chegar a 2 golos, um bis do Becker, à meia hora e aos 37 minutos. Felizmente o Niakité conseguiu colocar o Braga dentro do jogo novamente a 4 minutos do intervalo. Depois o Bruma, na segunda parte, um grande golo aos 51 minutos, empata o jogo e deixa tudo em aberto para o Castro, aos 94, tirar um pontapé fabuloso fora da área, diria um pontapé mesmo à Bundesliga, e resgata 3 pontos para o Braga. O União de Berlim também não está a fazer um arranque campeonato famoso na Alemanha, mas a grande aposta era claramente esta noite europeia, esta estreia na Liga dos Campeões em casa, para no segundo jogo, o União de Berlim, feitas as contas, apesar da primeira parte boa, tem 0 pontos. O Braga chega-se à frente até nessa luta importante de depois, no fim das contas, se manter na Europa, ganha aqui uma vantagem importante com o Union e neste momento tem os mesmos pontos do Nápoles, porque o Nápoles na recepção ao Real Madrid começou bem, mas acabou por perder por 3-2 em casa, num dos grandes jogos de cartaz desta ronda europeia, com o Ostigard a fazer o seu primeiro gol pelo Nápoles. O central do Nápoles fez 1-0 aos 19 minutos, resposta do Vinícius Júnior aos 27 minutos, depois o Bellingham faz o seu gol do costume, uma grande jogada individual aos 34 minutos, dar a volta ao resultado. Depois o Zielinski de penalti consegue ainda colocar o Nápoles dentro dos pontos, já na segunda parte aos 55 minutos, mas aparece finalmente o gol do Real Madrid aos 78 minutos, um gol que a UEFA atribuiu ao Meret do Nápoles, o guarda-redes, e acaba por sair o Real Madrid com os 3 pontos de Nápoles, talvez a deslocação mais complicada que o Real Madrid tem, se não subvalorizar os restantes adversários, e portanto a normalidade instala-se no comando do Grupo C. Real Madrid, 2 jogos, 2 vitórias. O Nápoles segue-se com 3 pontos, tal como o Braga. O Braga agora tem oportunidade na próxima jornada de medir forças diretamente com o Real Madrid. Jornada marcada para 24 de outubro. O Braga recebe na Pedreira o Real Madrid. O União de Berlim recebe o Nápoles no Estádio Olímpico de Berlim. Depois, já sabem, é a jornada dupla, portanto é a mudança de calendário, os mesmos jogos repetem-se, mas em terrenos inversos. O Braga irá ao Santiago Bernabéu a 8 de novembro, na quarta jornada. Portanto, são estas as contas e os próximos desafios do Braga no Grupo C. Olhando para o Grupo D, e ainda dentro, portanto, desta primeira metade de agrupamentos, temos o segundo clube português, o Benfica, que, enfim, não era expectável que conseguisse emendar o resultado surpreendente do primeiro jogo em Milão. Havia a esperança de conseguir um bom resultado, conseguir ali um ponto bónus, pelo menos, para compensar aquele arranque em falso, mas acabou por acontecer naturalidade, no sentido em que o Inter é o vice-campeão da Europa, já tinha eliminado o Benfica da Liga dos Campeões há uns meses, e então voltou a acontecer. Aqui acho que o sinal de maior alarme que o Benfica tem para interpretar é a facilidade com que a Real Sociedade ganhou em Salzburgo. Ganhou por 2-0, já sabia que a Real Sociedade tem muita qualidade no seu futebol, está em grande forma, está muito forte nestes jogos com equipas de topo, porque está habituado a isso no Campeonato Espanhol, porque arrancou esta qualificação europeia por mérito próprio no Campeonato Espanhol, mas por aquilo que se tinha visto o Red Bull Salzburgo na Luz, era de esperar um jogo mais equilibrado na Áustria. Não aconteceu, o que quer dizer que o Benfica pode vir a chorar muito o resultado da Luz com o Salzburgo, porque está-se a começar a perceber que a Real Sociedade está com um andamento ainda melhor que aquele que se previa, e já se previa que fosse uma equipa com uma palavra a dizer no apuramento. Ou seja, pior do que perder em Milão, o que não sendo aceitável para os adeptos do Benfica, não sendo uma coisa natural, era o mais provável, vou dizer assim. E olhando então para o jogo da Áustria, as coisas realmente complicam-se muito para o Benfica. O Benfica agora tem, basicamente, de facilitar as contas nesta jornada dupla que vai ter com o Real Sociedade. Primeiro na Luz, no dia 24 de outubro, às 8 da noite. Vai ter que claramente ganhar esse jogo, aí não há SIS. E depois também o terá que fazer no País Basco, quando no dia 8 de novembro jogar no estádio da Real Sociedade. É a única maneira de Benfica voltar às contas neste Grupo D. Porque o que aconteceu em Milão foi uma primeira parte do Benfica que fez sonhar, mas depois percebeu-se que foi mais de mérito do Inter do que mérito do Benfica. Eu sei que em Portugal os jogos são analisados apenas e só por um prisma, só se olha para uma equipa, para a equipa que é a equipa que nos leva a ver esse jogo, e não se consegue perceber as nuances do adversário. Aqui é muito simples, o Inter entrou quase em gestão, em modo de gestão. Benfica esteve bem, esteve confortável, com qualidade. Podia ter marcado um golo pelo Orsnes, a uma grande defesa do Sommer. Poderia ter chegado à vantagem numa grande penalidade que concorda com o Roger Schmidt. É escandaloso o penalti sobre o Neres. Vamos dar de barato que o árbitro não vê, mas o VAR tem que ver. O que levanta aqui apenas uma questão de arbitragem para as provas da UEFA. A UEFA devia explicar o critério que usa nestas semanas europeias, porque nós vemos lances muito idênticos que nos lados dão penalti, noutros lados não dão penalti. E para simplificar e não ser uma análise exaustiva, veja-se o lance do Benfica-Red Bull Salzburgo, com o João Mário chuta a baliza e o defesa do Salzburgo ao rodar corta a bola com a mão, e veja-se o lance ontem da Atalanta em Alvalade, que o árbitro indicado pelo VAR dá a mão na bola do defesa da Atalanta. Olhamos para isto, olhamos para outras análises do VAR e ficamos sem perceber muito bem o critério. Não é aqui a teoria da conspiração que prejudicam o Benfica ou os clubes portugueses, não é isso. É que realmente nos últimos jogos do Benfica na Liga dos Campeões fica sempre aquela sensação que é mais normal nos jogos europeus, que é o VAR não interrompe as atuações do árbitro, mas realmente não é em todos os jogos, não é uma coisa transversal e coerente. Fica aqui só esta nota. O Benfica não conseguindo marcar então quando esteve melhor do jogo. Foi completamente atropelado pelo Inter, provavelmente Inzaghi puxou e bem as orelhas aos seus jogadores, e a atuação do Inter na segunda parte já é uma atuação a vice-campeão europeu, já é uma atuação de uma equipa que já tinha desiludido em Espanha, que foi com um ar de superioridade com que se deu mal, e depois consegue ganhar por 1-0, um lance que também fica ali na dúvida se não há um empurrão. Pelo menos há outra coisa que eu devo dizer da arbitragem, os especialistas em arbitragem, aqui não levo todos a sério, como já disse, mas por exemplo um Duarte Gomes não tem problema nenhum em dizer que no lance do golo há um empurrão do Lautaro ao Otamendi e o golo devia ser anulado, diz Duarte Gomes. O que eu acho engraçado é que isto depois nunca passa para o contexto nacional, onde os árbitros não se metem nestas coisas e acabam sempre corporativismo total. Com esse corporativismo total, acabam sempre por ir sempre numa direção que não crie grandes problemas, e estou a falar de uma maneira geral e abstrata, não estou a apontar a nenhum lance em particular, mas acho que se percebe esta ideia. A melhor notícia que o Benfica teve em Milão foi mesmo a exibição do Trubin, que evitou que o Benfica saísse de saco cheio com 3, 4 enormes defesas, causando até curiosidade. Pelo menos ouvi nas redes sociais, muita gente não sabia quem era o guarda-redes do Benfica e deixou ali um cartão de visita assinalável. Se lembrarmos que o Trubin também vem do clássico com o Porto e daquele penalti defendido em Portimão, parece-me claramente que está a justificar a sua aposta, e que a baliza do Benfica agora ganhou mais tranquilidade e, acima de tudo, confiança de adeptos e dos companheiros do Trubin. As contas no grupo D estão fáceis. A Real Sociedade e o Inter comandam com 4 pontos, o Salzburgo tem esses 3 pontos a luz, o Benfica com nenhum ponto. Sobram 4 jogos, o Benfica tem essa jornada dupla agora com a Real Sociedade. É a única maneira que tem de voltar à luta, é ganhar a Real Sociedade. Agora o problema é que a Real Sociedade joga muita bola e não vai ser nada fácil ao Benfica ultrapassar os espanhóis. Por falar em espanhóis, vamos para o grupo E, onde o Atlético de Madrid chega à frente depois de ter visto a vitória escapar em Roma com o golo de cabeça do guarda-redes da Lazio nos últimos instantes da partida. Desta vez, nesta jornada, e num grande jogo, o Atlético de Madrid conseguiu mesmo levar de vencido o campeão dos Países Baixos, o Feyenoord. Grande jogo, mais uma remontada do Atlético de Madrid, aquela raça do Simeone que está em grande destaque no documentário mais falado agora nos últimos dias na Netflix, que é o documentário do Beckham, que aqui, em jeito de parênteses, aconselho muito, e não me falta, nesta altura falta-me ver o último episódio, mas é claramente obrigatório de ver. E lembrei-me porque vejo que o Simeone, e ele é uma grande figura dada a altura desse documentário. Mas aqui na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid soma então a primeira vitória, poderia ser a segunda porque esteve a ganhar até ao fim, como eu disse na primeira jornada em Roma, mas ganha e dá aqui também uma demonstração de força perante o Feyenoord, que é uma boa equipa. A vitória por 3-2 diz e conta bem as dificuldades que o Atlético teve. E no outro jogo, a Lazio voltou a marcar outra vez no fim, já estava a conseguir levar um empate de Glasgow com o Celtic. A história do jogo até é fácil: o Furuashi faz para o Celtic o primeiro gol. Sabe-se sempre que é muito difícil jogar no Celtic Park por causa daquele ambiente. As equipas escocesas em casa ganham ali o dobro do seu valor com aquele ambiente incrível. Mas o Vecino, o gol do Celtic foi aos 12 minutos, à meia hora o Vecino empatou, para depois o Pedro Rodrigues, o Pedrito, aos 95 minutos, portanto outra vez fora de horas, a Lazio a somar pontos, esta vez 3 pontos, e a dar aqui um salto muito interessante na classificação e a mostrar que tem uma palavra a dizer na qualificação. Nesta altura está em segundo lugar, em lugar apurável. Portanto, há aqui muito equilíbrio e o Celtic é a única equipa sem 0 pontos, mas é sempre de esperar que num dos seus jogos em casa consiga pontuar. Viramos para o grupo F, mais uma grande surpresa nesta semana do futebol europeu. O Newcastle bateu com estrondo a equipa milionária de Paris, 4-1 para o Newcastle, que regresso de sonho do Newcastle ao St. James Park para a Liga dos Campeões. Os adeptos em loucura total a festejar esta goleada ao PSG, 4-1, isto depois do Newcastle ter saído com um ponto de Milão. É realmente um regresso espetacular da equipa do Newcastle, a maior prova de clubes da Europa. Almirón, Byrne, Longstaff e Char são os homens que ficam na história do Newcastle nesta noite incrível contra o PSG, que viu o seu gol marcado por Lucas Hernández aos 56 minutos, ou seja, o melhor que fez foi reduzir na altura para 3-1. Tal foi a superioridade do Newcastle, e agora há aqui um enorme ponto de interrogação sobre quem avança e quem não avança neste grupo. Mesmo porque em Dortmund, o Borussia empatou a 0 com o Milan, são dois jogos, dois 0-0s para o Milan de Rafael Leão, mas para já mantém-se ainda dentro da corrida. Só que num grupo tão equilibrado, com tão boas equipas, ver o Newcastle nesta altura com 4 pontos a liderar o grupo, ainda baralha mais as previsões para o futuro imediato deste grupo. Título de curiosidade, dizer que a próxima jornada põe frente a frente PSG e Milão em Paris, e o Newcastle recebe o Dortmund. Vamos ver se dá continuidade a esta loucura de começo e esta ótima surpresa, então, no grupo F. No grupo G, outra equipa inglesa, mas o Manchester City aqui com muito mais tranquilidade a comandar o grupo. Foi ganhar ao terreno do Leipzig por 3-1. Não foi um jogo fácil, já o Leipzig conseguiu estar empatado até ao minuto 84, portanto o Foden fez o primeiro gol aos 25, o Openda faz aos 48 o empate, um jogador que vem do lance, e depois foi preciso o Alvarez e o Doku darem a vitória nos últimos minutos, aos 84, aos 92, 3 pontos para os campeões europeus. Não há grandes dúvidas que vão seguir em frente neste grupo. Agora resta saber como é que as outras equipas lutam pelo apuramento e pela continuidade na Europa, e nisso também não houve grande desenvolvimento, porque o Estrela Vermelha e o Young Boys, portanto, um jogo na Sérvia entre campeão sérvio e campeão suíço, acabaram por se anular 2-2 e fazem os dois 1 pontos, são os primeiros pontos da Liga dos Campeões, e mantém aqui a incógnita em quem acompanhará o City e, acima de tudo, quem continuará na Europa depois desta fase de grupos. Vamos para o último grupo, a outra equipa portuguesa, a terceira equipa portuguesa que vamos falar aqui no episódio. O Porto, depois daquela vitória tranquila na Alemanha para o Shakhtar, recebeu o Barcelona. Sabia-se que não ia ser fácil, mas o Porto, em reação, em ressaca do clássico na Luz, quis mostrar que está aí para lutar pela vitória no grupo. O Barcelona foi mais forte, mesmo perdendo Lewandowski, viu entrar o Ferran Torres, que afinal acabou por ser determinante na partida e deu mesmo os 3 pontos ao Barcelona, mas o Porto vendeu muito cara à derrota. Aliás, os jogadores do Barcelona disseram que foi muito difícil e foi mesmo. O Porto queixa-se até de um penalti sobre o Taremi, teve um penalti assinalado que o VAR depois anulou, teve um gol do Taremi de bicicleta, mas que estava em fora de jogo, portanto vê-se que o Barcelona não passou bem no Dragão. Só uma nota: João Félix assobiadíssimo no Dragão, como é natural nestas coisas de clubes, mas da parte dos operadores Eleven e TVI nem um jogar de defesa do jogador da Seleção Nacional, contrastando completamente então com aquela narrativa do João Mário Alvalade e do Otávio na Luz com as camisolas da Seleção Nacional, em que a hipocrisia vem sempre ao de cima, em que ninguém percebe muito bem porque há causas espios do público por causa disto, porque quando o João Félix vai com a camisola do Barcelona ao Dragão é assobiado e toda a gente acha normal, e portanto depois quando isto extravasa para ambiente de Seleção Nacional, há sempre essa indignação que eu já falei aqui, não vou agora estar a perder mais tempo com isso. Porto completamente por dentro da luta, eu acho que o Porto vai acompanhar o Barcelona no apuramento. No outro jogo as contas ainda se baralharam mais, porque o Shakhtar, que foi claramente inferior ao Porto, conseguiu ganhar na Bélgica ao campeão da Bélgica e portanto parece-me que o Antwerp também não será ameaça para o Porto. É o próximo adversário do Porto, vai à Bélgica jogar com o Antwerp e depois recebe no Dragão. Eu penso que aqui o Porto vai encaminhar calmamente e naturalmente o seu apuramento, tal como o Barcelona, que a seguir recebe o Shakhtar Donetsk e depois vai a Hamburgo jogar fora. Portanto, fecham-se as contas da segunda jornada da Liga dos Campeões, felizmente com boas histórias, boas surpresas, com clubes a bater o pé a favoritos, e isso é bom, é o que se quer, e deixando aqui muita indefinição nos grupos. Esta é a primeira parte do Fever Pitch, é a primeira parte do episódio que acompanha a segunda jornada das provas da UEFA. Fechamos o dossiê Liga dos Campeões, entramos na segunda parte do episódio para ir ao aquilo que eu chamo o lado B das competições da UEFA, olhando para as duas provas, começando, pois claro, pela Liga Europa, onde há um clube português a competir, e já lá chegaremos ao grupo do Sporting para fazer as contas do que aconteceu nesta segunda jornada. Vamos pelo grupo A, começamos então a viagem pela Liga Europa, e onde o West Ham acaba por se afirmar como equipa há mais tempo invencível na Europa. É uma sequência, penso que de 15 jogos sem perder na Europa, conseguindo mesmo a melhor série de um clube inglês de sempre na Europa. Desta vez o West Ham foi ao terreno do Freiburg, um terreno difícil, ao representante da Bundesliga, e ganhou por 2-1. Portanto, é um resultado muito bom para os ingleses, muito bom para David Moyes, que vê assim a sua equipa assumir o favoritismo na qualificação deste grupo A. No outro jogo, o Olympiacos não foi além de um empate na casa do Bakatopola, uma equipa que jogou com o Braga, se bem se lembram, no caminho da fase de grupos da Liga dos Campeões, e que foi categoricamente eliminada pelo Braga, 3-0 em Portugal e 4-1 no terreno do Bakatopola. Eles que estão então neste grupo A da Liga Europa e que conseguiram então um ponto no jogo com o Olympiacos, onde o Podence foi um dos destaques da equipa grega, que era favorito e que esteve em vantagem, mas acabou por ceder então um empate e divisão de pontos. Ou seja, ingleses e alemães na frente do grupo, com vantagem agora, depois deste confronto direto entre West Ham e Freiburg, para os ingleses na luta pelo primeiro lugar, aquele que dá acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa. Já sabe que o segundo terá que jogar um play-off, e portanto nesta altura o West Ham encaminhar o seu apuramento. Um West Ham que está realmente a encantar a Europa depois de muitos anos de ausência. Nos últimos anos voltaram estas leads e têm-se dado bem neste lado B das provas da Europa. Por falar em B, vamos para o grupo B, também há lá um clube inglês, o Brighton, tem sido a grande sensação do último ano e deste arranque de campeonato, é Zerbi muito, muito elogiado, mas as coisas agora nas últimas semanas não têm estado a correr assim tão bem. De qualquer maneira, é o primeiro ponto conquistado fora de casa para o Brighton, indo do terreno difícil do Velodrome em Marselha, nesta segunda jornada. Marselha 2, Brighton 2, o Marselha também a estrear Gattuso e a começar muito bem esta partida, chegou aos 2-0, parecia que o Marselha ia vencer facilmente os ingleses do Brighton, mas a reação do Brighton foi de valor. O João Pedro de penalti perto do fim fez o 2-2, repartição de pontos, tal como nas outras duas equipas do grupo. O Ajax não foi além do empate em Atenas com o AEK e isto faz com que o grupo esteja ainda todo muito dividido, sendo que o AEK é a única equipa que venceu, ganhou dessa maneira surpreendente em Brighton, e neste momento comanda o grupo, mas é um grupo ao contrário, não é? Se o AEK está em primeiro, é seguido por Marseille, Ajax e Brighton. Isto ainda vai dar muita volta, com certeza, este grupo B da Liga Europa. No grupo C, tudo com 3 pontos, mais equilibrado era impossível. E porquê? Porque as equipas que perderam na primeira jornada venceram agora na segunda jornada. Foi o caso do Betis, que aproveitou a recepção ao Sparta de Praga e ganhou por 2-1, e o caso do Aris Limassol de Chipre, aqui com mais surpresa, também com o mesmo resultado, 2-1, bateu o Rangers, e portanto, nesta altura, todas as equipas do grupo C estão com 3 pontos, mais equilíbrio era impossível. Vamos para o grupo D, onde está então o Sporting e a Atalanta, confirma que a Itália tem estado muito forte nas competições europeias, lembrando que chegaram com 3 clubes às 3 finais da UEFA na época passada. Vem aqui a expectativa do Sporting capitalizar esse bom arranque, ainda não tinha perdido esta temporada, mas a primeira parte da Atalanta em Alvalade foi demais para o Sporting de Ruben Amorim. A parte melhor até foi o resultado, estar só 2-0 ao intervalo para a Atalanta. Depois o Sporting reagiu, ainda fez o 2-1, esteve perto até de fazer o 2-2, mas aquela primeira parte rendeu 3 pontos à Atalanta, que agora vai passar no jogo de Bergamo como um jogo em que pode carimbar praticamente o apuramento, porque não estamos a ver Stoun Graz e Rakov a complicarem muitas contas tanto à Atalanta como ao Sporting, que aqui terá perdido a oportunidade de pensar no apuramento direto e, portanto, à partida irá passar nesta fase de grupos. E se não conseguir recuperar, ou seja, se a Atalanta não for surpreendida em nenhum jogo, terá o Sporting que seguir na Europa com uma eliminatória extra, que é o problema de ficar em segundo lugar. Mas ainda há muito para jogar, e no outro jogo o Sturm Graz até acabou por confirmar as boas indicações que deu em boa parte do jogo com o Sporting, quando esteve a ganhar por 1-0. Desta vez impuseram-se na Polónia, deixando mesmo o Rakov como equipa mais frágil deste grupo D. Portanto, agora o Sporting tem que ir à Itália tentar emendar este resultado para voltar a sonhar com o apuramento no primeiro lugar. De qualquer maneira, o próximo desafio do Sporting, teoricamente, é o mais fácil, é uma jornada dupla com o Rakov, e esperar que a Atalanta se distraia num dos dois jogos que vai ter com o Sturm Graz. Não vai ser fácil, mas pronto, fica aqui a indicação que a terceira derrota nesta semana para clubes portugueses, sendo que 2 jogaram em casa, 1 jogou fora, e o Braga, equilibrando estas contas, sendo outro clube a jogar fora, conseguiu realmente resgatar alguns pontos no ranking para Portugal. Vamos para o grupo E, onde o Liverpool parece já ter respondido àquela questão que se coloca sempre para os grandes clubes que vêm parar à Liga Europa, se levam isto a sério ou não. Está a levar a sério. Recebeu o Saint-Gilloise, o Union da Bélgica, ganhou e deu das melhores imagens, talvez até da época europeia, no final da época europeia, quando nos lembrarmos do reencontro de irmãos e com o pai a assistir ao jogo. Os irmãos disseram que o pai teve o jogo mais fácil porque com um só jogo conseguiu ver os dois manos a jogar. Estou, claro, a falar dos manos McAllister, que se encontraram em Anfield Road, com, claro, as redes sociais a não deixarem escapar o momento e a mostrarem, antes do jogo, a verem aquele mate de argentino, o McAllister do Unión San Gilloise, para quem não está tão familiarizado com estas coisas, é um defesa e tem como primeiro nome Kevin, é o Kevin McAllister, e procurem nas redes sociais os manos McAllister, de tirar fotografias antes e depois, depois até em pleno Anfield com o pai McAllister orgulhoso dos dois irmãos. É uma história muito engraçada, muito curiosa destas noites europeias. Em termos de contas, sem surpresa, o Liverpool na dianteira com dois jogos, duas vitórias, já tinha ganho na Áustria ao LASK, e o Toulouse na recepção ao LASK também venceu por 1-0, e portanto também aqui os franceses a darem um salto. Não digo que as contas já estão muito esclarecidas, porque parece-me que ainda há muito para jogar entre Toulouse e União, mas o Liverpool a dar aqui uma demonstração de força e dizer que quer levar a Liga Europa a sério. No grupo F, também tudo muito equilibrado, porque não há nenhuma equipa que tenha ganho os dois jogos, e nesta segunda jornada tivemos então o Villarreal, que tinha perdido na Grécia, a conseguir ganhar ao Rennes de França, que teve a primeira derrota nesta temporada, um bom arranque da equipa francesa, e que só a vitória do Villarreal só aconteceu porque o eterno Pepe Reina fez uma defesa dupla ao penalti nos últimos minutos do Rennes, que permitiu então os espanhóis levarem os 3 pontos. No outro jogo, um nulo em Haifa, o Maccabi Haifa, que no ano passado andava na Liga dos Campeões, empatou na recepção ao Panathinaikos 0-0. O Panathinaikos então continua líder com 4 pontos, mais um que o Villarreal e que o Rennes, e o Maccabi no último lugar. Aqui também parece que ainda está tudo muito indefinido. No grupo G, lembro-se do Xerife há uns anos andar a surpreender a Europa do futebol com vitórias inesperadas na Liga dos Campeões. Pois bem, os moldavos foram completamente passados a ferro em Praga. Slavia ganhou por 6-0, uma das grandes goleadas desta jornada, ou houve outra, e o Slavia chegar-se à frente então nessa luta pelo apuramento. E a Roma de Mourinho aproveitou então a recepção aos suíços do Servette para ganhar por 4-0 e também mostrar ao que vão. Slavia e Roma estão com 6 pontos, vão-se defrontar agora em jornada dupla para esclarecer quem é que passa em primeiro, e Servette e Xerife terão que lutar por um lugar na Conference League, porque têm 0 pontos nesta altura. E no último grupo da Liga Europa temos também outro clube alemão, portanto o top 5, a mostrar que está a levar isto da Liga Europa a sério, o Bayer Leverkusen, líder da Bundesliga, já tinha goleado o Aachen e agora foi ao terreno do Molde ganhar por 2-1 e portanto chegar-se à frente na liderança, tendo a companhia surpreendente do Karabakh, que ganhou no terreno do Aachen 1-0, e portanto está Leverkusen e Karabakh, os dois com 6 pontos. Agora vão cruzar-se, o Karabakh do Azerbaijão e o Bayer Leverkusen da Bundesliga, teoricamente vantagem para o Leverkusen. Está feito toda a viagem, está feita toda a viagem pela Liga Europa, estão feitas as contas, estão revistos os resultados e olhando já para as próximas jornadas, do que é que pode vir a sair daqui. Saltamos para a terceira prova da UEFA, a prova que é seguida pelos adeptos de futebol mais exótico, com maior carinho. Estão aqui as melhores histórias do futebol europeu, acreditem em mim, vale muito a pena ir seguindo estes desafios nestes grupos, que estão aqui ótimas histórias escondidas, a começar pelo grupo A, onde há um português em destaque, o João Henriques, que treina o Olimpia Ljubljana, que acabou por perder em casa com o Slovan Bratislava 1-0, portanto o Olimpia continua com 0 pontos, mas acontece magia no outro jogo do grupo, outro treinador português, o Paulo Fonseca. Aliás, eles defrontaram-se na primeira na, na, exatamente na primeira jornada. Qual é que é aqui a particularidade do Ki Klaksvík? É uma equipa das Ilhas Faroé e ninguém estava à espera que as Ilhas Faroé metessem um representante na Conference League. Pois eles estão, têm feito um trajeto incrível e pontuaram 0-0 contra o Lille. É mais do que motivo de festa para os adeptos do Ki, que nunca esperaram ver a sua equipa nestas andanças, muito menos a pontuar. Aquelas contas que seguem o futebol menos mediático rejubilaram todos ontem com estes feitos. Começar então aqui pelo feito do Ki. E vejam, se puderem, claro, se tiverem esse interesse, os resumos e o resumo do estádio nas Ilhas Faroé, que é muito interessante. Fica aqui a nota que o Klaksvík, a tal equipa das Ilhas Faroé, tem uma população de 5.000 pessoas, 5.024 pessoas oficialmente, é a pequena cidade de Klaksvík, que bateu o pé ao Lille. Se isto não é uma maravilha, não sei o que é que procuram no futebol intercontinental, no sentido, no continente europeu, entre países, entre clubes, que é uma história maravilhosa. No grupo B, também já não há equipas só com vitórias. O Breda Blik perdeu em casa com o Zória e, portanto, mantém-se no último lugar. E o Ghent aproveitou a recepção ao Maccabi Tel Aviv para ganhar por 2-0. Chega-se à frente o Ghent, sem grande surpresa, tal como o Zória, que tem os mesmos pontos. No grupo C, mais história a acontecer, história em movimento. O Balkani, do Kosovo, consegue a primeira vitória de sempre numa uma fase de grupos da UEFA. E não foi contra uma equipa qualquer, foi contra o Dinamo de Zagreb, os eternos campeões da Croácia. Perderam, caíram com estrondo, com golos aos 44 e 83 minutos, grande vitória do Balkani, que só este ano, e já agora também para terem uma ideia, isto é um clube do Kosovo que tem sede em Terande, que é uma cidade que não tem mais do que 10 mil habitantes. E só esta temporada eles já tinham ganho aos campeões da Bulgária, da Irlanda do Norte, Gibraltar, e agora aos da Croácia. Portanto, é um grande feito nesta noite e, quem sabe, vão estar ali na luta pelo apuramento no grupo C. Portanto, o Balkani, 3 pontos, apanha o Dinamo Zagreb no outro jogo. Sem surpresa, o Vitória Plzeň da República Checa conseguiu impor-se um sintético de Astana no Cazaquistão e toma conta da dianteira do grupo C. No grupo D, temos duas equipas com 4 pontos, o Lugano e o Clube Bruges. O Clube Bruges empatou, tinha empatado na primeira jornada na recepção ao Besiktas, agora foi à Noruega ganhar ao Bodoglind por 1-0 e o Besiktas perdeu de uma forma completamente inesperada, depois de estar a ganhar 2-0, com o nosso conhecido Boubacar a marcar 2 golos, perdem por 3-2 já perto do fim, criando uma espécie de revolta. Os adeptos do Besiktas, muitos deles recusaram-se a sair do estádio, ficaram quase uma hora dentro do estádio com cânticos contra a direção do Besiktas, e isso teve efeitos práticos com uma reunião que não sei depois o que é que deu, não sei que efeitos práticos terá essa revolta popular no Besiktas, mas que foi estranho perderem foi. A verdade é que o Lugano aproveitou, chega-se à frente com o Clube Bruges no grupo D pela dianteira. E no grupo E temos 3 clubes, 3 pontos para cada um e, portanto, mais um grupo em que maior equilíbrio era impossível. Isto porquê? Porque as equipas que perderam na primeira jornada ganharam agora nesta segunda jornada. O caso do AZ Alkmaar na recepção ao Legia, 1-0. E o Aston Villa, mesmo no fim, lá conseguiu ganhar ao Zrinjski por 1-0 e somar os seus primeiros 3 pontos, mas foi mesmo no fim, foi um massacre do Aston Villa. E, portanto, aqui, esqueçam, não há prognósticos para ninguém, porque Zrinjski, AZ, Legia, tudo com 3 pontos, portanto, siga a luta no grupo E. No grupo F, o Ferencváros que representa um futebol que há umas décadas era dominante no panorama europeu, a Hungria, conseguiu um bom resultado em Itália, em Florença contra a Fiorentina, que foi um finalista vencido da Conference, mas temos aqui que dizer que o resultado podia ser melhor para o Ferencváros. Isto foi a Fiorentina a conseguir resgatar um ponto em casa, tem muitas dificuldades para chegar a estes 2-2. O Genk aproveitou a viagem à Sérvia para jogar com o Kukariki, um dos nomes mais curiosos desta edição da Conference League, e consegue então tomar a dianteira, tal como o Ferencváros. Vamos ver como é que a Fiorentina reage a isto, para já está fora da zona de qualificação. No grupo G, o PAOK conseguiu uma enorme vitória e chega-se à frente na liderança do grupo. Uma enorme vitória com o Eintracht Frankfurt, já perto do fim, 2-1. Muito bom para a equipa grega, porque chega ao fim da segunda jornada na liderança isolada. E na Escócia, o Aberdeen consegue um ponto perante o HJK de Helsínquia, com imagens maravilhosas do estádio do Aberdeen. É quase uma viagem direta aos anos 80, a ver os adeptos do Aberdeen festejarem o gol do empate naquele estádio tão mítico como é o estádio do Aberdeen na Escócia. De qualquer maneira, é um ponto para escoceses e finlandeses, e lá à frente PAOK com mais 3 que o Eintracht, mas aqui percebe-se que PAOK e Eintracht à partida vão seguir em frente. Último grupo em análise nesta edição especial de provas da UEFA é o grupo H, e é o Fenerbahçe a confirmar um arranque de temporada avassalador. É só vitórias em mais 10 jogos, já nem sei qual é que é a contabilidade feita ao Fenerbahçe. É mais uma vitória agora no grupo H da Conference League. Ganharam no terreno do Trnava, ao Spartak Trnava, 2-1. Portanto, é até com muitas mudanças na equipa, são boas notícias para o treinador do Fenerbahçe. E na Dinamarca, o Nordsjælland ganhou por 7-1 ao Ludogorets da Bulgária e estabeleceu o melhor resultado desta ronda, igualando recordes de outros anos de goleadas europeias. E portanto, olhando para as contas, os turcos do Fenerbahçe vão embaladíssimos para a próxima fase da Liga Europa. Fica aqui a janela de oportunidade para o Nordsjælland e o Ludogorets lutarem, mas depois deste 7-1 é difícil imaginar os búlgaros a conseguirem dar a volta a isto. O Spartak Trnava no último lugar, e assim fechamos uma viagem rápida, direta, concisa, em que espero que tenha servido para dar uma ideia global do que é que foi a semana de competições das provas da UEFA, desde a Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League. Como veem, isto não está nada fácil para as equipas portuguesas. Para o tal famoso ranking da UEFA, as coisas continuam a não correr nada bem. Para quem defende que a competitividade de futebol português é maravilhosa, isto foi uma semana negra. Vamos esperar que a terceira jornada nos traga mais alegrias a todos os adeptos do Benfica, do Porto, do Sporting e do Braga, e que com isso Portugal consiga então restabelecer alguma dignidade neste panorama europeu de futebol. Já sabem que agora entra a última jornada de clubes na Europa, depois de mais uma pausa então para os compromissos das seleções, e por isso temos Domingo Desportivo na próxima semana, na segunda-feira, a abrir a próxima semana, a segunda de outubro. Muito obrigado a todos. Se puderem, vão ao futebol, vejam futebol nos estádios, apoiem os vossos clubes e sigam o Fever Pitch também na rede social, que era o Twitter, agora é o X. Grande abraço a todos, bom fim de semana.